Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória, e produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje, quarta-feira, o presidente Lula anunciou um investimento de quase 3 bilhões de reais no Amazonas e amplia a produção de gás natural. Quem conta pra gente é Cláudio Mário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a Petrobras e a Transpetro, anunciaram nesta quarta-feira, 27, investimentos de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais no Amazonas até 2030. O anúncio ocorreu durante o evento em Manaus. O aporte inclui a retomada de investimentos no Polo Urucu, em Coari, e a construção de 18 barcaças para reforçar o transporte de combustível marítimo nos portos do país. A Petrobras confirmou o investimento de cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais para perfuração de novos poços e instalação de aproximadamente 40 quilômetros de linhas de conexão em Urucu. O polo é uma das principais áreas de produção terrestre do país e fornece gás natural, responsável por abastecer cerca de 65% da energia elétrica consumida em Manaus e em outros 5 municípios do Amazonas. A Transpetro também anunciou investimento de mais de 300 milhões de reais na construção das barcaças no estaleiro Bertolini, em Manaus. As embarcações integram o programa Mar Aberto, criado para ampliar e renovar a frota estatal, reduzir custos logísticos e fortalecer o abastecimento de combustível marítimo nos principais portos brasileiros. A construção das embarcações deve gerar cerca de 3.300 empregos diretos e indiretos no Amazonas. Além das barcaças, a Transpetro contratou 18 empurradores para operações em portos de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraná e Rio Grande do Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
E nesta tarde, em Iranduba, no Amazonas, Lula anunciou pacote de investimentos em infraestrutura, energia e desenvolvimento regional no Amazonas. Cláudio Mário Carvalho de volta com essa notícia.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, dia 27, um pacote de investimentos para o desenvolvimento do Amazonas. A cerimônia ocorreu em Iranduba e reuniu ações nas áreas de infraestrutura, energia, logística e pesquisa tecnológica. Entre os destaques está o avanço das obras da BR-319. O governo do Brasil assinou ordens de serviço que somam mais de 381 milhões de reais para melhorias em trechos da rodovia e construção de 3 pontes de concreto. O pacote também prevê 876 milhões de reais para a modernização do terminal hidroviário Manaus Moderna. Na área de energia, os investimentos chegam a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Parte dos recursos será destinada à ampliação do programa Luz para Todos, que deve levar a eletricidade a mais de 75 mil pessoas em 86 municípios do Amazonas. O governo também confirmou a construção de 10 novas subestações elétricas até 2028. A indústria naval também recebeu incentivo com o lançamento de uma nova barcaça construída no estaleiro Juruá. O projeto integra um contrato de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a produção de embarcações e geração de empregos na região. O pacote inclui ainda 150 milhões de reais do Fundo Amazônia para pesquisas e inovação em cadeias produtivas como açaí, cacau e pescado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
Fique por dentro da agenda e áudios do presidente da República no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Turistas estrangeiros gastam mais de 20 bilhões de reais no Brasil em 2026. O valor movimentado por visitantes internacionais cresceu mais de 9% nos quatro primeiros meses de 2026, segundo o Banco Central. Mais informações com Luciano Barroso.
Os turistas estrangeiros gastaram 20 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil entre janeiro e abril deste ano. O valor representa crescimento de 9,2% na comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados do Banco Central. Somente em abril, os visitantes internacionais movimentaram aproximadamente 4 bilhões e 200 milhões de reais na economia brasileira. O resultado ficou 1,2% acima do registrado no mesmo mês do ano passado. Os gastos envolvem setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços turísticos. Os números foram divulgados no momento em que o Ministério do Turismo intensifica ações para atrair visitantes da China. Em agenda no país asiático, representantes da pasta discutiram a abertura de novas rotas aéreas, divulgação de destinos brasileiros em plataformas digitais de viagem e parcerias com agências chinesas para ampliar a presença do Brasil no mercado internacional. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Começou hoje a coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar 2026. Mais informações com Claudimário Carvalho.
A coleta de dados da primeira etapa do Censo Escolar 2026 começa nesta quarta-feira, dia 27, em todo o país. Cerca de 180 mil escolas participam da maior pesquisa estatística da educação básica brasileira, coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os diretores escolares e gestores das redes municipais, estaduais e do Distrito Federal devem preencher as informações no sistema EducaCenso até o dia 31 de julho. Os dados incluem números de alunos, turmas, profissionais da educação e estrutura das unidades de ensino. As informações levantadas servem de base para o planejamento de políticas públicas, avaliações educacionais e distribuição de recursos federais, como os repasses do Fundeb. O Censo Escolar também ajuda a medir indicadores importantes da educação brasileira, como o IDEB, taxas de rendimento e distorção idade-série. Os dados preliminares serão enviados ao Ministério da Educação em agosto. Depois disso, o sistema será reaberto para conferência e correção das informações antes da homologação final, prevista para dezembro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Ministério da Agricultura e Pecuária lança sistema unificado para registro de agrotóxicos. A nova plataforma reúne em um único ambiente eletrônico os pedidos de registro e análise de produtos no país. A notícia é com José Carlos Andrade.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, lançou nesta terça-feira, dia 26, o Sistema Unificado de Informação, Petição e Avaliação Eletrônica, o SISPA. A ferramenta foi criada para modernizar o processo de registro de agrotóxicos e integrar a atuação dos órgãos responsáveis pela análise dos produtos no Brasil. Com o novo sistema, as empresas passam a fazer todos os pedidos em uma única plataforma digital. Antes, era necessário apresentar solicitações separadas ao MAPA, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Segundo o Ministério, a mudança busca reduzir retrabalho, ampliar a transparência e dar mais agilidade aos processos. O SISPA também permite o acompanhamento em tempo real das análises e a integração de informações entre os órgãos federais. O sistema foi desenvolvido em parceria com entidades do setor produtivo, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e do Ministério das Relações Exteriores. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1.
Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quinta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 28 de maio de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu encoberto. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 85 a 40%. Em Corumbaíba, Goiás, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Região Nordeste. Natal, Rio Grande do Norte, vai ter uma quinta-feira de céu encoberto, mas sem previsão de chuva. A temperatura marca mínima de 24 graus e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 60%. Senhor do Bonfim, na Bahia, festeja aniversário com céu encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, o dia vai ser de céu encoberto com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 96 a 80%. Maracanã, no Pará, comemora aniversário nesta quinta-feira sob céu encoberto, mas pode chover nos períodos da manhã e tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a previsão é de céu nublado nesta quinta-feira. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 40%. São José do Calçado, Espírito Santo, sopra velinhas com céu encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia vai ser de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90 e 60%. Machadinho, Rio Grande do Sul, celebra mais um ano de fundação com céu encoberto, mas não deve chover no município. Os termômetros registram mínima de 9 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 65%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 28 de maio de 2026. Com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 28 de maio. Um alô aí para os ouvintes de Corumbaíba, Goiás, Senhor do Bonfim, na Bahia, Maracanã, no Pará, São José do Calçado, Espírito Santo e Machadinho, no Rio Grande do Sul, que sopram as velinhas amanhã. Olha aí, produção separando uma cidade de cada região do país para a gente dar aquela olhada geral através do nosso Comunica BR. Corumbaíba, em Goiás. Tem cerca de 8.700 habitantes, é conhecida como um portal para as águas termais, destacando-se pela agropecuária, pesca e esportes náuticos nos rios locais. Plano Safra Agropecuária para Corumbaíba, dados aí até abril de 2026, Ministério da Agricultura e Pecuária. Quantidade de contratos, 74 contratos. R$ 32.500.000 já em crédito concedido para os produtores de Corumbaíba. Senhor do Bonfim, na Bahia, importante município no centro-norte do estado, conhecida como a capital baiana do forró. Tem 78 mil habitantes, é um bando de forrozeiro lá, né? Destaca-se aí por sua rica tradição cultural e histórica, mas não tem movimentação do Fungetur de lá, mas olha que interessante. Em Senhor do Bonfim, o programa de cisternas já entregou 218 cisternas que garantem a famílias de baixa renda acesso à água para consumo humano e para produção de alimentos por meio de tecnologias sociais simples e de baixo custo, como a cisterna de placa. Então, 218 cisternas entregues pelo governo do Brasil para os moradores de Senhor do Bonfim, na Bahia. Vamos para Maracanã, no Pará. uma população de aproximadamente 27 mil habitantes. A cidade tem belas paisagens, manguezais, cultura tradicional amazônica. E é lá no Pará, então a gente está vendo aqui no Comunica BR que tem Bolsa Verde. É o benefício trimestral de R$600, oferecido a famílias que vivem em áreas protegidas para atividades de conservação, proteção e monitoramento ambiental. O Bolsa Verde lá em Maracanã, no Pará, atende 486 famílias que recebem, então, a cada 3 meses, esses R$600 do Bolsa Verde do governo do Brasil. São José do Calçado, no Espírito Santo, tem forte tradição na cafeicultura. Então, fui logo ver o Plano Safra, R$3.400.000 para 47 contratos fechados na produção através do Plano Safra em São José do Calçado. E Machadinho, no Rio Grande do Sul, famoso aí por suas águas termais a 46 graus. O ecoturismo é forte lá, a cidade aí oferece excelente infraestrutura turística e vai melhorar, porque só esse ano 9 operações do Fungetur, o Fundo Geral de Turismo, com R$1.200.000 em créditos liberados para estabelecimentos de turismo de Machadinho, no estado do Rio Grande do Sul, pelo governo do Brasil. Você também pode saber como o governo do Brasil chega aí direto na sua cidade. É só acessar comunicabr.presidencia.gov.br. 4:16, continue com a gente.
Curtas do Bom Dia.
O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele destacou que mais de 5 milhões de famílias saíram da pobreza desde 2023. Vamos ouvir.
Só de 2023 para cá, com esse novo modelo estimulador, não é, do emprego, do trabalho, enfim, 5 milhões e 100 mil famílias, 5 milhões e 100 mil famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza. Ou seja, essas famílias passaram a trabalhar. O emprego foi trabalhar de operador de caixa, não é, em um supermercado, trabalhar numa empresa de energia elétrica, trabalhar no setor público. Alguém que agora se formou em medicina, está trabalhando como médico, é o filho do lavrador que agora é agrônomo, né, está trabalhando na agricultura. Ou seja, são milhões de pessoas, não é? Estou falando aqui de 5 milhões e 100 mil famílias. Nós estamos falando, na prática, uma média de 3 pessoas por família, são cerca de 15 milhões de pessoas, só os que já saíram pela superação da pobreza.
E o ministro também disse que mais de 7 milhões e 100 mil famílias que recebem o Bolsa Família trabalham.
Com as novas regras, nós temos, neste mês de maio, 7 milhões e 100 mil famílias que estão trabalhando, têm um emprego, carteira assinada, têm um pequeno negócio e recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque a gente mede a renda. Se a família está trabalhando, ganha um salário mínimo, mas a família tem lá 6, 7 pessoas. Quando a gente mede a renda, ela não saiu da pobreza. Então, ela recebe o Bolsa Família cheio e recebe o salário da carteira assinada. Quando essa renda se eleva, ela ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família, mais o salário, mais o valor da renda. Ou seja, é um total de 7 milhões de brasileiros que estão trabalhando. Estão trabalhando, estão produzindo, sem contar com 5 milhões e 900 mil do Bolsa Família, do Cadastro Único Social, que estão no pequeno negócio, é um pequeno empresário, é um salão de beleza, é um mercadinho, não é? E o Sebrae atestou agora 5 milhões e 900 mil. Aliás, muita gente que estava no Bolsa Família agora é empregador, está assinando carteira de trabalho de outras pessoas. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas empregadas hoje são empregados de uma empresária, principalmente mulheres, de um empresário que era um dia desse do Bolsa Família. Então, a resposta é sim, é eficiente e, ao mesmo tempo, é uma medida assertiva que já está em 140 países do mundo. Eu estou como presidente da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Países desenvolvidos estão agora acompanhando esse modelo do Brasil.
Por fim, o ministro ainda explicou a importância das qualificações para o primeiro emprego dos beneficiários.
Com o Ministério da Educação, integrado com a rede de educação, a gente tem um foco no Cadastro Único que já atinge 9 milhões de brasileiros, que é pessoas que terminaram o ensino médio e não têm uma profissão. Então, e que tal agora a gente fazer um subsequencial? Mais ali, abre uma grade vaga com recursos do Fundeb e estamos qualificando. Qualificando para profissões que o Brasil está precisando. Não é só qualificar para áreas que termina e tem uma oportunidade de trabalhar. É um dos braços importantes que estamos trabalhando no Acredita. O outro é há o curso para as pessoas que são jovens e adultos e têm baixa escolaridade. Ali a gente trabalha, ele volta a estudar e estudar já para uma profissão. É o ensino de jovens e adultos profissionalizante. Também da mesma forma com o Sistema S. Né? Todas as áreas do Sistema S, indústria, comércio, agropecuária, enfim. E eu destaco situações como essa que você citou. Mesmo as pessoas que mal sabem escrever, enfim, elas têm talento. O que falta é oportunidade. E agora a gente chega e dá uma oportunidade. É alguém que tem baixa escolaridade, mas é a melhor em gastronomia. Então a gente apoia ali e ali garante a condição de inserir ou no mercado de trabalho ou para a condição de um pequeno negócio ali, um local. O que a gente faz, na verdade, é em setor privado, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. A Petrobras está aí numa nova leva de investimento, cerca de 110 bilhões de reais de novos investimentos em várias regiões do Brasil, e o Rio de Janeiro é um dos principais estados. Ele abriu 32 novas profissões que precisa de vaga. E estamos qualificando. Nós já estamos aí com 15 mil pessoas que concluíram a qualificação e estão trabalhando. E estão trabalhando. Então, setor público e setor privado é o que está dando certo. Cerca de 90% das vagas de empregos novos no Brasil é nosso povo. Então, que história é essa que esse povo não quer trabalhar? 90% das vagas. Então, quando a gente examina a realidade de cada pessoa, e essa é a vantagem, porque é um cadastro vivo, onde eu sei quem são as pessoas de cada família. Então, tem vaga. A gente, agora com o aplicativo, a gente vai estar lançando o novo aplicativo, e nesse aplicativo nós temos uma linha direta com a população. Lá no celular, ela baixa o aplicativo, vai ser nesta quarta-feira, eu saio daqui já para participar desse momento novo. E ali, olha aí, está tendo vaga no seu estado, no seu município. Olha aqui, você tem alguma dúvida? Por que bloqueou meu Bolsa Família? Ela ali já consegue resolver, já desbloqueia. Então, está dando resultado esse trabalho do Acredita. Tem um primeiro passo, mas também a gente financia aqui até 40 mil reais rural e até 35 mil urbano. Mas tem um segundo passo que é até 150 mil reais e tem o terceiro passo que é até 1.440.000 no Pronamp, com fundo garantidor, com taxas de juro baixo, já são 16 bilhões de reais que financiamos de pequenos negócios, né? E é isso que está ajudando esse povo a sair da pobreza.
Por fim, o ministro falou sobre as penalidades previstas para quem não cumpre as regras do Bolsa Família. Vamos ouvir mais esse trecho.
A gente repassa um recurso e esse recurso vai para a rede SUAS, para a manutenção ali dos CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, e os CREAS. São 12 mil unidades em todo o Brasil, em cada município. Tem mais o Centro POP voltado para a população de rua, que é um grande desafio. Então, no caso desse, a gente encaminha uma mensagem lá no extrato de pagamento do Bolsa Família. Olha, você não cumpriu a regra de vacinação, você não cumpriu a regra de matrícula do seu...
Tem quanto tempo para regularizar?
Aí é dado 30 dias, a equipe vai lá. Às vezes tem um problema, vamos imaginar aqui, a pessoa tem um problema de saúde. O problema de saúde já justifica. E isso faz com que a gente acione a própria escola. Hoje, com o MEC, com a rede de educação, a própria escola já ajuda também nesse trabalho. No caso, quando a gente consegue fazer essa sintonia, a gente alcança bom resultado. Antes de ser bloqueado, o objetivo é repassar a renda. Quando a pessoa não cumpre as obrigações que ela tem, é uma contrapartida, né? Uma condicionalidade. Então, ali a gente faz uma comunicação. Em seguida, uma visita. Quando não tem solução, às vezes tem gente que é meio, né? Meio bruto. Vou usar aqui. Aí a gente bloqueia. Faz o bloqueio e às vezes muda titular, às vezes, enfim.
Um bloqueio pedagógico, né?
Exatamente, garante uma coisa. O objetivo, ele é fazer com que, de um lado, no primeiro momento, a transferência de renda tire a pessoa da situação privação de necessidades básicas, de alimentação, etc. Mas tem aqui um caminho, né, que a gente tem que caminhar juntos. Como é que aqui a pessoa, aquela família cresce para ela poder andar com seus próprios pés.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E agora, Minuto IBGE, com a história do Instituto, que completou 90 anos de existência. Vamos ouvir o segundo episódio. Roda aí, Zé.
Minuto IBGE, especial 90 anos.
Olá, pessoal. Eu sou Marina Guerra.
E eu sou Adriano Monteiro.
Somos servidores do IBGE e, nessa semana, nós e outros colegas estamos contando a história do nosso Instituto na semana em que ele faz 90 anos.
Os anos 1930 marcam uma virada na história do Estado brasileiro. Com o primeiro governo do Getúlio Vargas, surge uma pergunta decisiva. Como planejar o futuro sem conhecer o país em profundidade?
A resposta veio com uma reorganização profunda dos serviços estatísticos. Departamentos foram criados em vários ministérios, reunindo informações produzidas por estados e municípios. Mas alguém enxergou além. Alguém percebeu que o Brasil precisava de mais do que dados. Precisava de cooperação.
Esse alguém foi Mário Augusto Teixeira de Freitas, o grande idealizador do modelo que daria origem ao Sistema Estatístico Nacional. A proposta era ousada: criar um sistema baseado no trabalho conjunto entre União, estados e municípios, com padronização técnica, diálogo institucional e compromisso público com a informação.
A experiência deu certo. Tão certo que, em 6 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, o INE. Sua instalação ocorreu em 1936, com José Carlos de Macedo Soares na presidência e Teixeira de Freitas como secretário-geral. Nesse mesmo ano, a Convenção Nacional de Estatística formalizou algo inédito. As unidades federativas aderiram voluntariamente a um sistema nacional, aceitando uma coordenação técnica comum. O Brasil começava a falar a mesma língua estatística.
Mas conhecer o Brasil não era apenas contar pessoas, era também entender o território. E é isso que vamos descobrir no próximo episódio.
Do Rio de Janeiro, Adriano Monteiro e Marina Guerra.
E
IBGE, informação para a cidadania.
Assunto Federal.
Momento Serviço. O mutirão que ocorre até sexta-feira ajuda microempreendedores individuais de 3 estados a renegociar dívidas. Detalhes com José Carlos Andrade.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, realiza até sexta-feira, dia 29, um mutirão para ajudar microempreendedores individuais, os MEIs, a regularizar dívidas inscritas na Dívida Ativa da União. A ação acontece em cidades de São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Durante o atendimento, os contribuintes podem negociar débitos com condições facilitadas previstas no edital da PGFN. Entre as opções estão descontos de até 50% para dívidas de até 60 salários mínimos inscritas há mais de um ano, além de abatimento de juros, multas e encargos legais. Segundo a PGFN, 3 milhões e 600 mil MEIs têm dívidas ativas no país, que somam mais de 12 bilhões de reais. As negociações também podem ser feitas pela internet, no portal regularize.pgfn.gov.br. O mutirão faz parte das ações da Semana do MEI e busca ampliar o acesso à orientação para pequenos empreendedores. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
MEC publica edital do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano de 2026. Saiba como participar com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação publicou nesta terça-feira, dia 26, o edital do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre de 2026. As instituições privadas de ensino superior interessadas em participar já podem aderir ou renovar a participação no programa até 16 de junho pelo sistema informatizado do ProUni, o SIS-ProUni. O edital também prevê prazo até 19 de junho para a emissão de termos aditivos. Já a correção de informações cadastradas pelas instituições pode ser feita entre 20 e 25 de junho. Para participar, as mantenedoras precisam comprovar regularidade fiscal e não ter pendências no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados de Setor Público Federal, o CADIM. Criado em 2004, o ProUni oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. O programa voltado para estudantes brasileiros que ainda não têm diploma de graduação realiza 2 processos seletivos por ano. Para mais informações, acesse gov.br/mec. Com redação de Diego Freitas, da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. E aí, ministro?
Oi, pessoal da Rádio Gov. Aqui, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, pedindo aqui uma música muito romântica, Dia Branco, Geraldo Azevedo.
Se você vier pro que deve é comigo, eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Oh, 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 se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Agora é com você, vamos lá.
Toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4:30. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.